convidado.
Nuno Teles é o convidado de Liliana Henriques.
O Banco Espírito Santo continua a fazer os grandes títulos dos jornais em Portugal face à amplitude dos problemas que esta instituição enfrenta, suspeitas de procedimentos fraudulentos por parte da sua antiga direção, a descoberta nos últimos dias de um novo buraco de 856 milhões de euros, o que faz ascender os prejuízos do banco a um total de 3,6 mil milhões só para o primeiro semestre deste ano, o que leva o Estado português a encarar a hipótese de injetar capital para salvar o banco, a hipótese mais plausível do ponto de vista do economista português Nuno Teles, que ao dar a conta da sua preocupação não deixa de referir que os interesses de quem tem conta nessa instituição têm, apesar de tudo, garantias.
Quem tem depósitos pelo menos até 100 mil euros, há uma garantia pública. E não me parece, de facto, que os depósitos estejam em risco. Porque, aliás, há fundos disponibilizados pela Troika para a recapitalização do banco. O problema que se coloca é o banco, de facto, parece estar, se não numa situação de falência, de pré-falência. E isso vai, claramente, implicar uma intervenção pública. Portanto, não digo que quem paga vão ser os depositantes, mas os contribuintes. E aqui, isto não é a primeira vez que acontece, não é? Este tem vindo, banco atrás de banco em Portugal tem tido a intervenção pública no seu capital, primeiro foram as nacionalizações do BPN e depois todos os processos de recapitalização da banca privada, cujo único grande banco que não tinha sido capitalizado por fundos públicos era exatamente o Banco Espírito Santo. O que me parece que vai acontecer é, vai haver a intervenção pública, mas receio que isso se faça no mesmo modelo que os outros bancos, ou seja, em que o Estado não tenha uma palavra a dizer na forma como a gerir do banco e como o crédito é concedido. E isso parece-me bastante grave, ou seja, estão a ser numa altura de crise, de profunda austeridade, estão a ser usados recursos públicos, recursos de todos nós, para salvaguardar a posição do banco privado sem que o Estado tenha uma intervenção que me parece urgente. Ou seja, nós sabemos que todos os dias já há novas notícias, mas nós, de facto, nós que vamos ser chamados a apagar este fogo, não temos mecanismos, a supervisão não funcionou, não temos mecanismos de intervenção direta neste banco. E isso, de facto, é talvez o que me preocupa mais neste momento.
O dirigente deste banco disse recentemente que estava a encarar a hipótese de tentar recapitalizar o banco com fundos privados, mas agora está a dizer que é mais provável, no fundo, que sejam fundos públicos.
Sim, a mim parece-me isso muito claro, sobretudo a partir do momento em que há esta quebra no valor das ações. Ou seja, a capitalização do banco é hoje muito baixa, né, do ponto de vista bolsista. E, portanto, com este panorama de perdas surpreendentes, parece-me muito difícil, e com este preço de ações, parece-me muito difícil conseguir investidores que tenham hoje confiança no futuro do banco. Por isso, a única alternativa credível será a intervenção pública. E isto tem a ver com a mudança nas últimas semanas, né? O que nos era garantido, aliás, o Banco de Portugal nos garantia há pouco mais de um mês que a crise no Grupo Espírito Santo não iria contagiar o banco, hoje vemos claramente que estava errado, não é? Tudo foi por arrasto e ainda há muitas coisas que ainda não foram assumidas. Os prejuízos que apareceram hoje no BES estão diretamente ligados, sobretudo, ao grupo. Sabemos que o BES Angola não está a montante do grupo, mas sim a jusante. Sabemos que nada do que passa nesse banco e os 3 mil milhões que estavam em falta afetaram o balanço do BES Portugal neste momento. É provável que no futuro haja mais impactos negativos nas contas do BES à conta do BES Angola que não foram agora assumidos.
Aliás, o BES Angola está também mal de saúde, tem, portanto, aparecido buracos enormes que estão a ser cobertos pelo próprio Estado angolano. Agora diz-se que o BES poderia perder o controle do BES Angola.
Ah, isso parece-me quase já uma evidência, ou seja, a partir do momento que o Estado do angolano avançou com esta aparente garantia, e em que há um buraco de 3 mil milhões num banco de uma dimensão que é ainda assim menor que a do banco em Portugal, do ponto de vista do capital que o BES Portugal tem lá, parece que isso irá ser perdido. Mais grave não é tanto a propriedade, mas sim todos os empréstimos que o BES Portugal fez ao BES Angola. E, portanto, aqui o que está em causa é saber se o BES Portugal vai ser reembolsado desses mesmos empréstimos.
E neste momento não está propriamente numa situação cómoda para negociar.
Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que o mais provável, não quero estar aqui a fazer futurologia, mas é o Estado angolano de alguma forma assumir o banco e regularizá-lo. E isso, à partida, pode reembolsar o BES Portugal, mas não sabemos qual é a forma que uma resolução bancária em Angola, de qual é a forma que vai tomar.
Pode haver um efeito contágio para o setor financeiro europeu?
O Banco Espírito Santo, do ponto de vista europeu, não é um grande banco. A mim preocupa-me mais o efeito de contágio que possa ter noutro tipo de bancos em Portugal. Nós hoje sabemos que os bancos portugueses e os bancos europeus em geral, emprestam muito uns aos outros. E, portanto, isso quer dizer que o resto da banca portuguesa está, de alguma forma, a expressão que é usada, está exposta ao BES, ou seja, emprestaram dinheiro ao BES. E, portanto, uma falência ou uma crise no BES pode colocar esses próprios bancos em risco. E esse é, acho que é o risco de contágio que, de facto, nós temos, mas parece-me, sobretudo, a nível nacional. Porque, de facto, a banca portuguesa, desde o início da crise, deixou de ter tanto contacto com o crédito europeu. O que nós temos hoje, no caso mesmo, isso é de todos os bancos portugueses e no BES também, é uma grande dependência do crédito do Banco Central Europeu, feito através do Banco de Portugal. Aí sim nós temos milhares de milhões de euros de dívida do BES ao BCE.
Era Nuno Teles, economista ligado à Universidade de Coimbra.